Então nós estamos em 2 Crônicas 11, estamos falando sobre Roboão. Se você está com a folha, nós já falamos sobre os primeiros dois itens do reinado de Roboão. Aqui em 2 Crônicas 11, nós temos esse capítulo 11, fala dos primeiros três anos de Roboão, em que ele e Judá estavam servindo ao Senhor. Durou muito pouco, mas eles ainda estavam servindo ao Senhor. E dentro desse período de três anos, o texto aqui fala mais ou menos desses três tópicos que nós colocamos aqui. Como ele edificou defesas nas cidades de Judá, foi o primeiro ponto. Como ele recebeu gente das outras 10 tribos, muita gente ou mudou para lá, falamos sobre isso domingo passado, muita gente ou mudou para lá, ou ficou nas 10 tribos, mas ia adorar o Senhor em Jerusalém, estava apoiando de coração. E uma coisa importante, não sei se enfatizei, é que Deus tem propósitos diferentes para cada pessoa. Nós nunca devemos julgar os outros pelo que Deus falou conosco. Se Deus dirigiu, tem muitos exemplos disso, sei lá, Deus mostrou para você que você deve levar um determinado estilo de vida. Deus quer isso para mim. Agora você começa a medir todos os outros irmãos em Cristo pelo estilo de vida que Deus mostrou para você. Ou Deus te deu uma vocação, Deus quer que eu sirva a Ele tempo integral. Isso significa que Deus quer todo mundo tempo integral? Claro que não. Então são exemplos, mas agora estou querendo falar sobre esse aspecto que vai aparecer muito daqui para frente, que é esse reino dividido. Nós temos Judá, que estamos falando que representa a posição mais próxima daquilo que Deus quer, porque tinha a descendência de Davi, que Deus tinha feito aliança com ele, e tinha Jerusalém, que representa a posição certa que Deus quer para seu povo. Então, Judá e Jerusalém, eles tinham uma posição mais próxima, embora eles também fossem muitas vezes apóstatas. Nós vamos ver aqui como eles também se afastaram de Deus, mas Judá, por estar numa posição mais próxima, várias vezes durante a história, eles voltaram e serviram ao Senhor. Houve avivamentos, houve momentos em que o povo realmente voltava para o Senhor e Deus voltava a ter um povo na terra. Em outros momentos, não. Mas Judá tinha esse vai e vem, mas voltava ao Senhor. Israel, como nação, como governo, nunca voltou ao Senhor. O povo, Deus sempre tinha um povo. Então, principalmente Crônicas vai registrar bastante isso. Em momentos antes do cativeiro das 10 tribos, que foi antes, e mesmo depois do cativeiro das 10 tribos, Deus ainda tratava com o remanescente, com aqueles que eram do seu povo, dentro das 10 tribos. Então, Israel representando a igreja institucional, porque a igreja institucional é esse pecado, eu estou sugerindo isso, que o pecado de Jeroboão foi a igreja institucional procurando controlar o povo e impedir o povo de voltar a Jerusalém. Irmãos, isso é muito sério. Deus é juiz, como eu falei, a gente nunca pode julgar as outras pessoas. Deus conhece todos os líderes, todas as pessoas que estão envolvidas hoje na igreja institucional, em todas as épocas. Nós temos a grande igreja institucional, que a igreja protestante sempre achou que era Babilônia, desde que Lutero saiu da igreja católica. O Papa e a igreja católica sempre foram considerados como a grande Babilônia. O Papa seria o anticristo. Isso, né, tem séculos já que a igreja evangélica pensa assim, e nunca a igreja protestante consegue enxergar que eles são tão igreja institucional quanto a igreja católica. Então, essa, esse entendimento de que é só a grande igreja católica é totalmente errada, porque nós temos as mesmas instituições, a mesma tendência de controlar as pessoas, todas as coisas repetindo igual. Então, o pecado de Jeroboão seria esse pecado de querer controlar as pessoas. Agora, isso não significa que todos os líderes de todas as igrejas institucionais estão errados. Não significa isso. Tem muita gente de Deus em todas as igrejas, inclusive na Igreja Católica, que os evangélicos não gostam muito de entender isso, mas é verdade. Tem líderes, tem padres, tem bispos. Eu tenho tido o privilégio agora há 2 anos de participar de uma reunião chamada Em Cristos, que tem vários líderes católicos se reunindo com pessoas evangélicas e todo mundo adorando o Senhor do mesmo jeito. É uma coisa que quebra qualquer preconceito. Você vê as pessoas com o mesmo coração. Como é que eu posso dizer, mas você é católico, você tem que se converter? E as pessoas estão, às vezes, trazendo preciosidades da presença de Deus mais profundas do que aquelas que eu tenho. Como é que eu posso julgar dessa forma? Então, tudo que nós falamos, vocês vão me ouvir falar isso muitas vezes, eu vou repetir, tem gente que vai dizer, ah, mas você está repetindo muito, mas eu acho isso tão importante que isso não entra na nossa cabeça. A igreja evangélica, ela foi fundamentada, edificada, há séculos, não só no Brasil, mas aqui no Brasil, especialmente por ser um país muito católico, a igreja evangélica foi edificada pensando que a conversão é sair da igreja católica. Se você é católico, você é ímpio. Quem nos deu esse direito de julgar dessa forma? Então, Israel, como sistema, como governo, como motivação de dizer, eu quero controlar as pessoas e eu quero impedir as pessoas de chegar a Jerusalém, porque se essas pessoas chegarem a Jerusalém, elas vão fugir do meu controle. Essa ideia, consciente ou não, está em todos os sistemas, na evangélica, na pentecostal, na carismática, em qualquer uma. Até nos grupos caseiros. O grupo caseiro pode ser um sistema, do mesmo jeito da outra. Então, nesse sentido, então, nós vimos que Roboão recebeu muita gente, e como eu falei, algumas pessoas não mudaram das 10 tribos, ficaram lá. A Bíblia não condena essas pessoas, a Bíblia não fala que essas pessoas não tinham coração. Vamos ler de novo, 2 Crônicas 11... 16, além desses, de todas as tribos de Israel, os que determinaram no coração, que foi nosso assunto domingo passado, os que determinaram no coração buscar ao Senhor Deus de Israel, também vieram a Jerusalém, não de mudança. Esse versículo aqui não é de mudança. Essas pessoas que vinham, no versículo 16, eram as pessoas que continuaram morando em Israel, mas vinham a Jerusalém para oferecer sacrifícios. Então, algumas pessoas, lá no versículo 14, havia pessoas que deixavam as suas cidades, deixavam suas propriedades, obedeciam a Deus e largavam tudo para ir para Judá, mas nem todos. Então nós temos as pessoas que ficavam e as pessoas que saíam, e isso tem, olha irmãos, se você começa a estudar a história da igreja, você vê esse padrão em toda a história, e realmente é o reino dividido, a partir do momento que a igreja que Jesus deixou, a igreja que começou no dia de Pentecoste, em Atos dos Apóstolos, a partir do momento que a igreja se tornou instituição, isso começou antes de Constantino, no 4º século, Constantino fez um negócio que realmente a igreja virou instituição mesmo, mas mesmo antes disso, com perseguição e tudo, a igreja já estava se estruturando, já tinha toda uma hierarquia, eles estavam começando a falar dos bispos, que eram mais do que os pastores, que não é um princípio bíblico, começaram a falar que o bispo de Roma era mais do que os outros bispos, e até hoje tem isso, né? Tem pastores, tem os pastores que são mais do que os outros pastores, tem os bispos que são mais do que os pastores, tem os bispos que são mais do que os outros bispos, agora tem apóstolos que são mais do que os bispos, e agora tem apóstolos que são mais do que os outros apóstolos. Onde que vai parar isso? E aí a gente fala da Igreja Católica, do Papa. Misericórdia, irmãos. Vamos colocar a mão na nossa cabeça, no nosso coração, e vamos entender, nós temos a mesma estrutura interior que todos os homens têm. Nós queremos controlar, nós queremos mandar, nós queremos impedir. As pessoas não entendem isso, eu não estou julgando todas as pessoas. Entre tudo isso que estou falando de pastores e bispos, tem homens preciosos de Deus que não entenderam isso e estão servindo a Deus. Tem outros que estão bem mais dominados pela sede de controle. Então, isso não cabe para mim. Eu não sou juiz de ninguém. Eu estou falando do sistema. Estou falando que como sistema, você entrou no sistema, é difícil você fugir do pecado de Jeroboão. Mas dentro do sistema, muitos ficaram em Israel, determinaram no coração que iam servir ao Senhor, versículo 16, e iam para Jerusalém, mesmo morando em Israel, mesmo ficando no sistema antigo. Então isso é muito importante para entender. E tanto é verdade que nessa época, em outras épocas, em outras gerações, Deus sempre achava gente em Israel, nas 10 tribos de Israel, debaixo do sistema de Jeroboão, Deus sempre achava gente com esse tipo de coração. Amém, irmãos? Então isso é importante, a gente pode estar em Judá e não ter esse coração também. Então, muito cuidado com isso, é um sistema... É uma situação muito confusa, a gente não consegue ver exteriormente, não tem uma marca exterior que diga, você é de Deus ou você não é de Deus? Vem cá, você é católico, então você precisa se converter. Você é da igreja presbiteriana, então você é tradicional, você é meu primo, você não é meu irmão. A gente tem todas essas ideias, né? Você não falou em línguas, então você não tem o Espírito Santo. Tem muitas coisas que a gente faz que rotulam as pessoas e fazem separação. E Deus tem, olha irmãos, é uma coisa que nos quebranta. Tem pessoas que parece que estão no outro oposto da gente e tem esse tipo de coração aqui, ó. Determinaram no coração buscar o Senhor e acharam Jerusalém. Tem gente que mora em Judá e não achou Jerusalém. E tem gente nas 10 tribos que pôs o coração para buscar a Deus e achou Jerusalém. E a maior busca da nossa vida tem que ser essa. Eu preciso achar Jerusalém. Todo mundo está querendo dizer assim, mas o que é Jerusalém? Procure saber, eu também não sei. Estou buscando. Assim, a gente tem ideias, eu tenho falado algumas coisas, mas não é uma coisa como o reino de Deus, não é uma coisa que você define e rotula e dizer assim, você pode dizer, olha, eu sei o que é estar em Jerusalém. Quem saiu da igreja, quem reúne em casas, quem tem isso, quem tem aquilo, nada disso serve como parâmetro. A gente tem que realmente ter isso no coração. Então, o último ponto aqui do capítulo 11, eu não vou parar muito nisso, porque isso vai nos levar agora para a letra B. Tem o pecado, deixa eu só falar assim em linhas gerais para o nosso tema hoje. Tem o pecado de Jeroboão, né, que eu falei mais uma vez hoje, né, nós temos falado. Eu também não quero dizer para vocês que eu sei em toda a extensão o que é o pecado de Jeroboão. Eu estou sugerindo isso para vocês, mas eu quero dizer que às vezes vocês acham que isso é uma coisa meio retórica, ou só estou falando isso para demonstrar uma certa humildade, mas eu quero dizer que isso é verdade. Eu não sei essas coisas que eu estou falando com vocês, eu estou buscando junto com vocês. Eu quero descobrir o que é Judá, o que é Jerusalém. Eu quero descobrir o que é o pecado de Jeroboão, porque Deus ficou muito bravo com o pecado de Jeroboão e mandou o povo de Israel para o exílio por causa do pecado de Jeroboão. Eu acho que vale a pena hoje nós investigarmos o que é o pecado de Jeroboão. Eu quero saber. E eu não estou aqui dizendo que eu sei, eu estou compartilhando o que eu achei até o momento. Até o momento, e eu acho que assim, retornos, né, alguns às vezes têm conversado, têm também assim, estão buscando a mesma coisa. Então isso é uma busca, e isso ajuda a gente, né, a gente saber que vocês também estão querendo achar. E eu queria dizer assim, que a presença de vocês, o interesse de vocês nesse assunto é uma grande ajuda para mim, porque do contrário eu acho que eu não estaria tendo uma oportunidade de buscar com tanta intensidade como eu tenho feito. Então isso é realmente uma coisa coletiva e uma coisa muito importante. Eu valorizo muito a presença de cada um, o interesse de cada um. E assim, eu queria dizer assim, que não é só vocês sentarem aqui e ouvir, assim, realmente é algo que que deve ser uma busca de todos nós, né? Uma busca do nosso coração. Pode parecer que nós somos uma minoria, um pequeno grupo, que não tem muita importância aos olhos de Deus. Que Deus não liga para números, Deus faz grandes coisas através de pequenos números, mas outro que nós não somos só nós, tem gente no mundo inteiro que está buscando as coisas que nós estamos buscando. Cada vez mais eu encontro assim, aquele mesmo som, gente que você nunca viu, que você nunca teve contato, né? Uma pessoa, às vezes, né, pelas revistas, né, pela revista, às vezes manda e-mails, e gente que você nunca viu, nunca conversou, estão buscando as mesmas coisas, estão sentindo o mesmo drama, estão com os mesmos problemas. A gente pode realmente entender que há muita gente no mundo inteiro buscando isso. Então, o pecado de Jeroboão é um grande pecado na Bíblia e a gente tem que saber o que é. Mas agora nós estamos mudando um pouquinho só, né? Nós estamos falando sobre Roboão. Roboão não cometeu o pecado de Jeroboão. Mas aí a Bíblia não usa essa expressão. De Jeroboão usa, pecado de Jeroboão. Para Roboão, a Bíblia não usa, não existe um termo chamado o pecado de Roboão, não tem. Eu vou até explicar um pouquinho o porquê. Mas entre nós, eu vou chamar de pecado de Roboão. Tá? E vai chegar, no fim, vai chegar no mesmo ponto. Assim como todos aqueles que buscam a Deus acabam chegando em Jerusalém, todos aqueles que fogem de Jerusalém, eles vão acabar chegando no mesmo ponto errado. Então não tem um pecado, assim, Roboão não foi aquele que originou esse pecado. Eu vou chamar de pecado de Roboão só porque está nesse momento da história e ele caiu nisso. Mas não é o pecado que começou com Roboão, não foi ele que originou. Então, mas eu vou chamar de pecado de Roboão para a gente poder contrastar. Pecado de Jeroboão, pecado de Roboão. Então, eu só vou falar um pouquinho sobre esse terceiro ponto, que é a família de Roboão, mas esse terceiro ponto vai nos conduzir ao pecado. Na folha eu pus o pecado de Judá, mas nós podemos chamar também do pecado de Roboão. Então a família de, vamos ler o texto aqui, é 2 Crônicas 11, a partir do versículo, vamos ler o versículo 17, né, que é o final do item anterior, que fala sobre todas essas pessoas que ou vinham de mudança ou iam todos os anos para Jerusalém para oferecer ao Senhor. Aí fala no versículo 17, assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram a Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, andando no caminho de Davi e Salomão durante esse tempo. Então, aqui está dizendo que as pessoas, essas pessoas que de uma forma ou de outra estavam apoiando o Deus verdadeiro, lá das 10 tribos, eles fortaleceram Roboão. Então, isso foi um ponto importante, que o verdadeiro povo de Deus não pode ser conhecido. Por isso que eu queria muito que vocês e que todos nós pudéssemos realmente ter uma mudança profunda de atitude, de entender que a verdadeira igreja de Jesus, o povo, o reino de Deus, é formado de todos aqueles que colocam o coração para servir ao Senhor. Estejam eles aonde estiverem, aprendam a conhecer seus irmãos. Quando você começa a conversar com alguém, esse alguém pode ter um monte de ideias erradas, assim como nós também temos. Mas quando tem um coração, quando você acha o coração de alguém que ama Jesus, que quer Jesus acima de tudo, aprenda a identificar essa pessoa como seu irmão, como sua irmã em Cristo. Amém, irmãos? Pode ser alguém que faça as coisas... Eu não estou falando sobre ecumenismo, por favor. Até na última revista Impacto, a gente falou sobre uma reunião na Itália, entre católicos e protestantes, e teve alguém que nos escreveu, falou, acho que eu vou parar de assinar a revista Impacto, vocês estão defendendo ecumenismo, né? E a gente tomou cuidado, de ao publicar esse artigo, de escrever lá, olha, não estamos falando de ecumenismo. O que é ecumenismo? Ecumenismo é ajuntar as igrejas por uma forma política, não importa se as pessoas são convertidas ou não. Vamos juntar, vamos fazer uma grande união das igrejas, das cúpulas. Isso não, isso Deus não tem nada a ver com isso. Agora, quando tem pessoas que têm o coração para Jesus, estão se unindo, indiferente do rótulo, da identificação, das doutrinas que cada um defende, aí sim, aí você tem realmente uma união, que é isso que está mostrando aqui na Bíblia. Judá, das outras tribos. Ah, mas vocês são daquele povo lá que tem aquele culto a Jeroboão. Eu estou lá, mas eu não estou cultuando os bezerros de ouro. Amém, irmãos? Tem muita gente assim. Tem muita gente que está nas igrejas, em qualquer uma dessas por aí, pode ser como a gente mesmo, que não está prestando homenagem ao bezerro de ouro, porque o bezerro de ouro é essa coisa humana para carregar a presença de Deus. Tem muita gente que acha que para ter a presença de Deus tem que ter um bezerro de ouro. O que é o bezerro de ouro? É a estrutura humana. Mas eu posso estar numa estrutura humana e não adorar o bezerro de ouro? Pode! Milhões e milhões de pessoas estão fazendo isso e têm feito isso durante a história. Tem estado dentro das estruturas, mas não adorando o bezerro de ouro. Então eles fortaleceram, nós precisamos, o verdadeiro povo de Deus precisa dessa união, dessa força de todos para para caminhar nos caminhos de Deus. Mas infelizmente foi só 3 anos. Então aqui a partir do versículo 18 vai falar alguma coisa sobre a família de Roboão. Não tem talvez muitas coisas, eu sempre falo. Tem tesouros em todos os textos bíblicos, coisas que eu nem comecei a descobrir quais são. Eu acho que tem muita coisa que a gente ainda vai descobrir. Mas então tem coisa aqui que eu não posso não saber o que significa, mas sempre em cada texto, cada informação que a Bíblia nos dá, tem alguma coisa importante. E aqui mostra o seguinte: Roboão tomou para si por mulher a Maalete, filha de Jerimote, filho de Davi, e Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Não parando muito tempo para pensar sobre esses nomes, a informação importante aqui é que Roboão, que era neto de Davi, tá certo? Roboão, neto de Davi, filho de Salomão, filho de Davi, ele tomou por mulher uma moça que era descendente de Davi também, então era parente dele. Você sabe, na Bíblia, Abraão casou com uma prima dele, prima não, acho que ela era meia-irmã, então era muito próximo, Isaac casou com uma prima, porque era filha do tio dele, então isso era comum, acontecia. Isso aqui talvez não fosse assim, era meio confuso as famílias, porque os homens tinham muitas esposas, então era assim pelo pai, era parente pelo lado do pai, mas ele tomou como esposa uma moça que era descendente de Davi por lado de pai e por lado de mãe. É isso que esse versículo está falando, O pai dela era descendente de Davi e a mãe dela, o sogro e a sogra, os dois eram descendentes de Davi, ok? E ela lhe deu filhos, esses filhos, versículo 19. Agora versículo 20: depois dela tomou a Maaca, filho de Absalão. Quem é Absalão? Filho de Davi também. Então ele pegou uma outra descendente de Davi, só que essa, a primeira esposa é descendente de Davi, mas por linhagens que a gente não conhece, não tem uma coisa significativa, não tem história na Bíblia. Agora, Absalão, sim, Absalão tem história na Bíblia. Então, ele pegou uma outra mulher, descendente, eu não vou cansar vocês com os detalhes, mas se você comparar algumas passagens, parece-me que ela não teria sido filha e sim neta. Isso acontece muito nas genealogias. Às vezes eles pulavam uma geração. Então falava, Maaca era filho de Absalão. Mas aí quando você vai observar outras informações, ela era filha de uma outra pessoa que era filha de Absalão. Então, provavelmente aqui ela era neta de Absalão. Mas o importante aqui é que ela era descendente de Absalão, que não tem uma história boa, né? Como você sabe. Maaca, filho de Absalão, também lhe deu Abias, que vai ser o próximo rei. Então, o próximo rei de Judá vem não da primeira esposa, vem dessa segunda. Abias e os outros filhos aí também. Versículo 21. Amava Roboão mais a Maaca, filho de Absalão, do que todas as suas outras mulheres e concubinas, que ele teve uma porção. Não tanto quanto o pai dele, mas ele também tinha um número considerável, né? 18 mulheres e 60 concubinas e 28 filhos e 60 filhas. Que tal a família dele? Roboão designou Abias, então Abias, filho dessa segunda esposa, Maaca, designou Abias, filho de Maaca, chefe e príncipe entre seus irmãos, a fim de fazê-lo rei. Então, normalmente o costume era, o primogênito era o sucessor, mas o próprio Salomão não era o primogênito de Davi, ele veio bem depois, né? Roboão, a gente não sabe, né? A Bíblia nem fala quantos filhos Salomão teve, né? Então a gente não sabe em que ordem que era Roboão. Tem um lugar, quer ver? No capítulo 12, segundo Crônicas 12, no finalzinho do versículo 13, fala que a mãe de Roboão era Naamá Amonita. Então, como você sabe, Salomão teve mulheres, muitas mulheres e muitas de outras nações, né? A primeira que fala no livro de Reis era uma filha do faraó. Então ele teve mulheres de muitas outras nações, que foi a ruína de Salomão, porque ele começou a colocar, ele começou a fazer ídolos e lugares, né, capelas, sei lá, lugares de adoração para cada uma das mulheres estrangeiras dele. Então é interessante que Roboão, que não foi um homem segundo o coração de Deus, é a mãe dele, e isso eu já falei antes, assim, é importante notar que a Bíblia, né, naquela cultura, eles não falavam muito da mulher, às vezes falava dos filhos, nem falava. Aqui ele fala que teve 60 filhas, mas muitas vezes nem fala quantas filhas. Eles não davam muita importância para as mulheres, mas as mães tinham, principalmente como você pode imaginar, né, esses reis, eles tinham muitas mulheres, e era muito claro de que todas essas mulheres não moravam na mesma casa, né, também não ia dar certo, né? Então, os filhos, como o pai tinha muitas mulheres, não sabemos exatamente se ficavam, por exemplo, quando se eram concubinas, eu não sei nem se ficavam com as mães, eu não sei exatamente como é que funcionava, mas os filhos ficavam muito mais com as mães do que com os pais, isso é verdade. E tem vários casos, vários exemplos que vão ser relatados daqui para frente, em que geralmente relatam os exemplos ruins, né? Talvez alguns dos reis bons fossem também resultado de mães tementes a Deus. Infelizmente, a Bíblia não registra alguns desses casos mais positivos. Agora, nos casos negativos, tem vários exemplos, e esse aqui é uma, em que essa mulher, Roboão foi filho de uma amonita. Então, ele já foi resultado disso. O filho dele, Abias, o filho que ia ser o próximo rei, foi filho dessa Maaca, descendente de Absalão. Aí só por identificar com Absalão, você pode falar assim, porque Abias, nós já vimos um pouco sobre ele, porque fomos aí na frente para falar sobre Jeroboão, Abias não era também um homem que andava segundo os caminhos de Davi. Então, só de ser a mãe dele, ser descendente de Absalão, você já pode deduzir, acho que tinha alguma coisa. Mas a Bíblia faz questão, o neto de Roboão. Quer dizer, filho Abias, só reinou 3 anos. Depois de Abias veio o primeiro rei que trouxe Judá de volta para Deus, o rei Asa. No capítulo 15, só vou dar a referência, né? No capítulo 15, que versículo que é? Versículo 16. 15, 16 fala a respeito dessa mulher Maaca. O rei Asa também depôs a Maaca, sua mãe, para que não fosse mais rainha mãe. Olha, gente, Roboão já tinha colocado, essa é a mulher que eu mais amo, essa é a principal, o filho dela que vai ser rei. Então, ela tinha um destaque acima de todas as outras. Aí vem Abias e nem fala muito a respeito de Maaca, mas provavelmente ela continuou exercendo influência e ele também só reinou 3 anos. Quando chegou Asa, essa mulher que era avó de Asa, essa mulher ainda estava exercendo influência. E que tipo de influência? Olha só. Ele depôs a Maaca, sua mãe, para que não fosse mais rainha mãe, porque ela fizera um abominável ídolo Azerá. Eu não sei se a sua Bíblia fala Azerá ou poste ídolo. Tem uma palavra, essa palavra, ela aparece bastante na Bíblia. E como nem sempre uso o nome próprio, nós não estamos tão acostumados. Talvez você se lembre de ter lido isso e tal. A gente lembra, quem que é o ídolo, o Deus falso mais famoso de Israel? Quem que é o ídolo, o Deus falso mais famoso da história de Israel? Quem é? Falso, Baal. Mas se você começa a olhar os textos, você vai descobrir que geralmente fala dos dois, às vezes fala só Baal, mas geralmente fala de Baal e Azerá, ou Astarote, tem algumas variações do mesmo nome, tá? Então, eu vou começar a falar um pouquinho, aí o pecado de Judá, o pecado de Roboão, está ligado com esse culto, que na Bíblia é chamado assim, né, às vezes é traduzido como poste ídolo. Tem umas traduções que chamam de bosque, mas assim, está errado, não era um bosque. A tradução poste ídolo é uma boa tradução porque era um poste. Às vezes era uma árvore, às vezes aproveitavam a árvore, não arrancavam a árvore com tronco, cortavam a copa, cortavam os galhos e deixavam só o poste. E talhavam algumas coisas no poste. E eu acho que ninguém sabe exatamente como era, mas em alguns casos, a palavra que é usada aqui em 2 Crônicas 15, 16, ele fala que ela fizera um abominável. Porque em alguns casos, talvez esse Azerá, que era uma deusa, esse nome Azerá era uma deusa dos cananeus, dos sírios. E era como se fosse a esposa de Baal, né? Tinha Baal e tinha Azerá, o Astarote. Então eles falam muito assim, não fala muito de imagem de Baal. Fala assim que eles faziam um altar a Baal, geralmente tinha um altar, tinha umas pedras que na Bíblia são chamadas de colunas, e tinha esse poste ídolo. Às vezes não tinha nada assim demais nesse poste ídolo, às vezes poderia ser só um poste mesmo. Mas às vezes este poste, ele tinha talhado os órgãos sexuais. E por isso que fala assim, ela fizera um abominável. Essa palavra no original é uma palavra detestável, uma coisa horrível, uma coisa assim que não se podia cogitar. Porque esse culto dos cananeus, eu vou ler alguns textos rapidinho com vocês, mas tem dezenas de textos e referências que às vezes a gente acaba passando. Eu mesmo assim, você lê assim, a idolatria, tinha o poste ídolo e tinha não sei o quê, você passa por cima. Mas era um culto abominável, vocês devem ter lido alguns, tem livros que descrevem como, né, as duas coisas piores que os cananeus faziam na religião deles, porque lembra que Deus falava assim, eu vou expulsar os cananeus, porque a iniquidade deles chegou ao máximo, lembra disso? né, assim, até com Abraão, ele fala assim, sua descendência vai ficar no Egito, porque o pecado dos cananeus não chegou ao máximo ainda, mas quando chegar, aí eu vou, né, sua descendência vai expulsar, porque eles fazem coisas horríveis. E a Bíblia cita as duas coisas horríveis que os cananeus faziam. Quais eram? Oferecer crianças vivas, queimar crianças vivas ao Deus, e pecados sexuais, orgias sexuais ligadas ao culto que eles faziam aos ídolos. Azerá era a deusa da fertilidade. Eles faziam isso muito, para muitos pagãos faziam, fazem talvez, né, em alguns lugares, coisas desse tipo, para que viesse a chuva, para que os campos produzissem mais, né? Mas tinha essa ligação, nós vamos ver daqui a pouco como cita isso especificamente com Roboão. Então, esses dois aspectos do pecado dos cananeus, o povo de Deus entrou nisso. Então, só lembra, então, a família de Roboão, né, o elo de ligação é esse, né? A família de Roboão, ele teve várias mulheres, teve a primeira, que foi da descendência de Davi. Irmãos, só uma aplicação secundária, Deus mandou que os filhos de Israel não se casassem com os povos de outras nações, lembra disso? Muitas vezes ele fala isso. Por que ele falava isso? Porque Deus queria um povo sectarista, exclusivista, raça superior, é isso que Deus queria? Não, porque ele queria um povo leal a ele. Deus foi muito inclusivo, Deus não tinha problema nenhum de um gentio entrar e fazer parte da aliança com Deus. O que ele não queria é que o povo de Deus fizesse aliança com as outras nações, de tal forma que eles deixassem de servir a Deus. O pecado de idolatria é pior do que todos os pecados no Velho Testamento. Você pode notar que é o grande pecado, quando Deus fala, por que que ele ficou irado? Por que que ele chegou ao ponto de expulsar o povo da sua terra? Ele fala de apagar o nome deles. Por que que Deus fez coisas tão sérias? Ele não cita um monte de outros pecados que também são abomináveis para Deus, mas ele não cita. Ele não fala, porque vocês não guardaram o sábado. Tem alguns profetas que citam isso, mas não é o principal. Ele não fala porque ele tem muita ira contra quem não cuida dos órfãos, das viúvas, são coisas importantes. Mas tem um pecado que sobressai acima de todos os outros. Por quê? A idolatria. Por que idolatria? Porque a idolatria afasta você de Deus. Os outros pecados têm conserto, você fazendo Deus, me ajuda, me liberta, me perdoa e continua porque você está ligado a Deus. Mas quando você coloca outra coisa, ou pessoa, ou influência, um ídolo no lugar de Deus, você não tem como continuar em relacionamento com Deus, acabou tudo. Então a idolatria é a pior coisa, mas outra vez, nós evangélicos, se alguém quiser ler mais sobre isso, nós temos uma revista inteirinha sobre esse assunto, né? Idolatria evangélica. Porque nós aprendemos que idolatria é dos católicos e também de outras nações, de outras religiões, né? de religiões pagãs, dos, né? dos budistas, né? de outras coisas assim pagãs. E a gente não entende que para Deus a pior idolatria, assim, para Deus não tem uma pior idolatria. A idolatria é uma coisa que toma o lugar de Deus. E nós estamos tão cheios de idolatria quanto qualquer outra religião ou qualquer outro povo. Então, desde já, o pecado de Judá, o pecado de Roboão, é o pecado de idolatria. Não começou com ele, mas ele caiu nisso. No fim, a nação de Israel, os 10 tribos, também caíram nisso. No fim, chega no mesmo ponto. E no Velho Testamento, essa idolatria é muito ligada, mais do que qualquer outro nome, mais do que qualquer outro símbolo no Velho Testamento, a idolatria, o pecado de Judá, o pecado de Roboão, é ligado a esse culto, era junto, Baal e Azerá, Baal e o poste ídolo. Por quê? Porque tem um fundamento, né? E não sei se vai dar para falar tudo, mas assim, eu queria que vocês vissem aqui a ligação de Roboão, a mulher que ele mais amava, foi mãe do próximo rei, se tornou rainha mãe, acima de todas as outras, ela fez esse poste ídolo abominável. E só o neto dela é que tirou do lugar onde estava, né? Porque ela fizeram um abominável ídolo Azerá. A Asa destruiu, ele fala duas vezes, abominável, ela fez o abominável ídolo, depois fala, Asa destruiu o seu horrível ídolo, despedaçou e queimou junto ao vale do Cedron. Mas isso reincide, isso volta durante todo o tempo. Então, rapidamente, eu primeiro vou mostrar onde começou o pecado de Roboão, e depois nós vamos começar a ver um pouco nas escrituras como que isso desenvolveu. Aguentem mais um pouquinho o calor, que eu sei que está difícil. Segundo Crônicas, né, onde a gente estava lendo, no capítulo 11, depois que fala da família de Roboão, então agora capítulo 12... Capítulo 12, versículo 1. Então, o capítulo 11 descreveu os 3 anos de fidelidade de Roboão a Deus. Aí começa no versículo 12, capítulo 12. Havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, ele se fortaleceu de duas maneiras. Quem são os bons alunos que lembram? Ele se fortaleceu de duas maneiras. Roboão, nesses primeiros 3 anos, ele se fortaleceu com duas coisas. Uma que ele fez e outra que não foi tanto ele que fez. Primeiro, ele fortificou as cidades, fez um monte de fortalezas nas cidades. E segundo, as pessoas de Israel que amavam a Deus se juntavam com ele. Então ele ficou fortalecido dessas duas maneiras. Havendo Roboão confirmado o reino, havendo-se fortalecido, em vez de ele continuar firme, o que ele fez? Deixou a lei do Senhor e com ele todo o Israel. Porque, pelo que? Versículo 2, no ano 5 do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém porque tinham sido infiéis ao Senhor. Então, irmãos, eu estou bastante impressionado com esses dois pecados. O pecado de Jeroboão e o pecado de Roboão. Que acaba convergindo numa coisa só, mas os dois pecados são muito citados no Velho Testamento, e eu tenho aprendido que aquilo que era problema no Velho Testamento continua sendo problema para nós hoje, né? Assim, eu não sei o que você pensa quando você lê o Velho Testamento, mas eu lembro, assim, né, eu fui criado, né, com culto doméstico, lendo a Bíblia, né? Então, eu nem me lembro quando, né, vamos dizer assim, a gente lia e lia de novo, então eu não tenho assim aquela memória assim quando eu li a primeira vez, né, porque estava sempre lendo. Mas eu lembro em algum ponto assim na adolescência pensando, gente, mas que povo danado, né? Assim, eles tinham idolatria e Deus julgava, ficava bravo com eles, e eles voltavam para a idolatria, e eu ficava pensando, mas o que tem a idolatria que atraía tanto? Porque idolatria, na minha cabeça, como de, né, acho que de quase todo mundo, é aquela coisa de ter uma imagem, escultura, que realmente Deus proíbe. E eu ficava pensando, gente, Deus não gosta da imagem, acaba com as imagens, poxa, não é tão difícil, né? Por que que eles voltavam e voltavam e voltavam? Vocês entendem? Era uma coisa que não conseguia arrancar. Então, eu tenho, assim, eu acho que essas coisas a gente tem que entender que isso não é uma coisa tão simples como você chegar numa pessoa que tem imagens na casa dela, né, e fala assim, olha, agora você se converteu, agora vamos pegar todas as imagens e jogar fora. Pronto, tem uma casa que está limpa. Não, se fosse simples assim, gente, não é? Se fosse simples assim, nós todos estaríamos né, no caminho da santidade sem problema nenhum. Não é tão simples. Então, esse pecado, né, o pecado de Jeroboão, é uma coisa assim, você entrou no sistema, parece que não tem escapatória. E aí a gente entende, né? Porque você entrou na política, você entrou, né, em posições, até na igreja, assim, parece que é uma coisa que atrai mesmo, uma coisa que tem um vírus mortal dentro daquilo. Mas e esse outro pecado? Qual que é o pecado de Roboão? Qual é o pecado de Roboão? Então, o começo do desvio de Roboão foi capítulo 12, ele ficou forte, ficou poderoso e ele abandonou o Senhor. Agora, a Bíblia fala sobre abandonar o Senhor. Depois, eu só quero mostrar, eu vou falar sobre a invasão a invasão desse rei do Egito. Mas olha só, no versículo 1, fala que ele deixou a lei do Senhor, com ele todo Israel. Mas o interessante é que lá em Jerusalém, a casa de Deus, o templo que Salomão edificou, continuava lá. E às vezes a gente pode ter a impressão que fala assim, olha gente, então a partir de amanhã, um sacerdote não tem mais serviço, nós não vamos mais fazer os cultos lá. Não, ele não falava isso não. No versículo 11, fala assim, ó, depois da invasão desse rei do Egito, fala assim, sempre que o rei ia à casa do Senhor. Gente, o cara tinha deixado o Senhor, ele estava indo na casa do Senhor ainda. E isso a gente encontra muito nessas histórias. Que eles não falavam, olha gente, nós não estamos mais com Jeová não, agora nós estamos com Baal. Não era tão, não era, a mudança não era tão rápida e não fazia um corte tão definido. Eles serviam ao Senhor, ofereciam sacrifícios. Lembra do discurso de Abias, o filho de Roboão, quando ele falou com Jeroboão? Nós temos o templo, nós somos melhores que vocês, nós temos o templo, nós temos os levitas. Ele falou um monte de coisa, mas eles não estavam servindo ao Senhor do jeito que Deus queria. Então isso nos mostra que você pode estar servindo ao Senhor, aparentemente. Você pode estar fazendo uma porção de coisas, indo aos cultos, lendo a Bíblia, fazendo um monte de coisas que faz parte de servir ao Senhor e ter idolatria, porque aos poucos eles iam se afastando do Deus verdadeiro e permitindo a inclusão de um ídolo, Azerá. E talvez inicialmente eles não entravam já nesse poste ídolo com essas coisas horríveis, mas era a deusa da fertilidade. E isso começou a acender uma luz dentro de mim. O que que a gente não faz para encontrar prosperidade? O que que a gente não faz para achar um benefício próprio? Você sabe, eu vou usar um exemplo meio distante, mas depois tem que chegar mais perto da gente. Mas vocês devem conhecer gente que quando está em apuros, vai em espiritismo, vai em autoajuda e vai nas campanhas evangélicas. Não tem muita gente que faz assim um pouco de tudo, né? Isso é bastante comum. Um deles acho que vai dar certo, né? Ou todos, né? Eu vou aplacando todos os, né? Vou fazendo, né, para ele ficar contente, para isso, né? Eu vou assim, porque o grande objetivo não é servir a Deus. O grande objetivo qual é? A minha prosperidade. E a deusa da fertilidade aqui, a ideia era essa. Nós temos que fazer isso para que tudo vá bem para nós. Então, o que a gente entende dessas religiões falsas era que eles não falavam de cara assim, bom, agora a gente não quer mais nada com o Deus Jeová. Mas eles acrescentavam, além de Deus, nós fazemos isso aqui também. E aí que está o grande perigo na nossa vida. Então, de acordo com o relato de Crônicas, Roboão começou a afastar-se de Deus porque ele ficou forte. Então, isso é um tema, não vou parar nisso aqui, mas assim, está muito evidente de que nosso maior perigo não é nos momentos que nós estamos passando por tribulação. A gente pode, na tribulação, buscar outras soluções. Mas na tribulação, na angústia, de maneira geral, nós temos o coração mais humilde, nós estamos mais prontos a ouvir. O maior perigo para nós é o sucesso. É de tal ponto que a gente não sabe, Deus, será que eu peço para o Senhor me abençoar? Ou será que se o Senhor me abençoar, eu vou ficar muito, né, autossuficiente, né? Eu vou achar que eu consigo fazer as coisas sozinho. É um grande perigo. Então isso, eu não vou parar aqui, mas isso aqui é um dos pontos. Outros reis iam cair nisso. O próprio Salomão, com certeza, foi afetado pelo sucesso, pela riqueza, por tudo que ele tinha. Então esse é um ponto. Agora nós vamos voltar para primeiro reis, para o outro relato do rei Roboão, primeiro reis 14. Então, em 1 Reis 14, termina o relato de Jeroboão no versículo 20. No versículo 21, então, fala sobre o Roboão. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e 17 anos reinou em Jerusalém. Eu vou chamar atenção para esse ponto aqui, mas eu não vou falar sobre isso hoje. Mas 17 anos reinou em Jerusalém. E o autor aqui coloca, isso tem em Crônicas também, ele fala sobre Jerusalém daquele jeito assim, olha, Jerusalém tem um significado para Deus e para o povo de Deus, não tem igual. Roboão, um rei que depois ia envergonhar o nome de Deus, mas Jerusalém é a cidade que Deus escolheu. Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera, dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E olha, irmão, se você lê isso, se você está lendo isso aqui com um coração sensível, você vai sentir vontade de chorar. Porque o que está dizendo aqui é que Deus levou anos e anos, se você lembra da história, Deus levou anos e anos para separar e escolher uma cidade dentre todas as cidades para ali pôr o seu nome. Tem toda a história de Davi ligada a essa cidade. E nesta cidade que Deus escolheu, tinha gente que tinha capacidade de colocar esse poste ídolo abominável que a esposa de Roboão colocou ali. Ele está dizendo isso assim, olha, Roboão reinou em Jerusalém, e Jerusalém é a cidade que Deus escolheu, é uma cidade diferente, é uma cidade onde Deus habita, é o símbolo, tanto é que a nova Jerusalém, em Apocalipse, né, chama Jerusalém, é a cidade que Deus escolheu para habitar para sempre, com seu povo. Mas nesta cidade, Roboão teve coragem de colocar uma abominação. Então, depois nós vamos voltar a falar um pouco mais sobre isso. O nome de sua mãe era Naamá Amonita. Agora, versículo 22. Fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor. Então, primeiro reis nem conta os 3 anos em que Roboão foi fiel. Porque o foco do livro de reis são as histórias dos reis das 10 tribos, né? Então ele não conta tantos detalhes sobre os reis de Judá. Crônicas já dá mais ênfase sobre os reis de Judá, mas ele não conta os 3 anos. Mas interessante aqui, essa primeira diferença que eu quero que vocês vejam, que Jeroboão, o sistema de Jeroboão, o pecado de Jeroboão, a Bíblia faz questão de enfatizar isso muitas vezes, que Jeroboão inventou um sistema e fez Israel pecar. Essa expressão é sempre usada. Jeroboão fez Israel pecar. Agora, Roboão não fez Judá pecar. Você não encontra isso. Em Crônicas fala, Roboão ficou forte, daí ele e todo Judá, ou todo Israel que estava com ele, abandonou o Senhor. Mas não usa essa expressão. Roboão fez o povo. Claro que o rei foi importante, mas a idolatria, os líderes não precisam empurrar muito. Não precisa. Isso não vem propriamente dos líderes. Isso está dentro da gente. Então, o pecado de Roboão, eu estou falando para diferenciar, mas na verdade é o pecado de Judá, e é um pecado que vem de muito tempo, sempre, essa tendência. Então, fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor. Com seus pecados que cometeram, provocaram-no a zelos. O que quer dizer zelos, meus queridos alunos? Ciúmes. O que provoca ciúmes em Deus? Quando você tem um outro Deus no lugar dele. Provocaram num azelos, a ciúmes, mais do que o fizeram seus pais. Agora olha o versículo 23. Também elas edificaram altos, estátuas, colunas e postes. A minha Bíblia fala postes ídolos, são os azerins, tem um nome, né? Azerá é o nome da deusa, azerins no plural são os postes que eles levantavam, né, para essa deusa. Então, postes ídolos sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda a árvore frondosa. Por quê? Porque era o símbolo da fertilidade. Então, todo lugar onde tinha, eles iam fazer uma plantação, ou onde eles queriam invocar e encontrar a chave para a prosperidade, eles faziam isso. Mas olha versículo 24. Havia também prostitutos cultuais na terra. Então, olha como essa prática dos cananeus induzia a essa outra prática que era abominável a Deus, que era a prostituição como parte do culto. Não era prostituição porque as pessoas estavam praticando imoralidade, assim, não. Fazia parte do culto. E isso era uma coisa, né? Se vocês já leram um pouco sobre isso, tem bastante relatos sobre essa prática dos povos naquela época. Então, tinha prostitutos cultuais na terra, fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Você percebe que tristeza? Deus prometeu a Abraão, deu uma promessa para ele, para que ele fosse a chave para conquistar toda a terra de volta para Deus. Ele expulsou os cananeus porque eles estavam fazendo abominações, e aí o povo de Deus entra e faz igualzinho. Irmãos, eu vou ter que parar aqui, eu acho que nós vamos derreter aqui um pouquinho, mas também não daria para levar assim, isso até o fim. Então vocês vão ficar com a pergunta no ar: qual é o pecado de Roboão, o pecado de Judá, a idolatria, como nós aplicamos para nós? Mais uma vez é uma sugestão, mas nós vamos falar um pouco sobre isso. Desde o livro de Êxodo, Deus fala sobre essa prática. Deus sabia qual seria o grande vilão de corromper o povo de Deus. Desde o livro de Êxodo, ele fala assim: cuidado, quando vocês entrarem na terra, não façam o poste ídolo. Mas o que Deus tem, assim, faz parte de um conjunto, né? Imagens, altar, Baal, mas o poste ídolo que era Azerá, a deusa da fertilidade, tem alguma coisa a ver com o pecado que é nosso pecado hoje. Jeroboão tinha um sistema que queria impedir o povo de ir para Jerusalém, mas Judá, que estava mais próximo, eles não criaram esse outro sistema com bezerros de ouro, mas eles caíram nesse problema aqui, conforme relata aqui em Reis. Então, nós vamos, só para vocês saberem, eu acho que o nosso mês de dezembro vai ser mais ou menos assim. Domingo que vem é o culto da ceia, então nós não temos aula. No outro domingo, que é 18? 19? 19. O outro domingo, que é 19, temos aula normalmente. E aí acho que vai ser a nossa última aula de dezembro, porque depois vem dia 26, logo depois do Natal, dia 2 de janeiro. Então, né, acho que nós vamos fazer um pequeno intervalo para retomar depois em janeiro. Então, nós temos domingo que vem que não tem aula, e no outro domingo 19 tem a aula, que deve ser a nossa última do ano. Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas. Senhor, nós lemos na Tua palavra que Tu eras um Deus ciumento. O Senhor tinha ciúmes, o Senhor tinha muita ira contra certas coisas que teu povo fazia. Será que nós estamos vivendo totalmente ignorantes, totalmente desprezando as coisas que o Senhor vê na nossa vida, na igreja, na nossa vida, que também causam ciúmes no Senhor? Pedimos pela tua misericórdia, que mostres para nós, o Senhor sempre foi fiel, o Senhor sempre mostrava, anunciava, alertava, dava chances, chamava ao arrependimento. Pedimos que o Senhor faça isso conosco hoje. Levanta, Senhor, no nosso coração, vozes proféticas, a voz do Teu Espírito para nos alertar, mas levanta vozes poderosas em toda a Tua igreja, em toda a terra, ó Deus, para que nós também sejamos alertados e protegidos contra esses pecados que nos roubam do nosso relacionamento contigo. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana.